Paraná em Rede está de volta.
Na Assembleia Legislativa, a CPI da JMK investiga as irregularidades nos contratos do governo do estado com a empresa JMK, que foi responsável pela manutenção da frota de veículos oficiais. Nesta semana, temos novos depoimentos e o repórter David Lira preparou uma reportagem com as informações de tudo que a CPI conseguiu até agora.
Fernando Guignoni, secretário de Administração do Paraná, de junho de 2017 até o final de 2018, e Márcia Carla Pereira Ribeiro, que esteve à frente da pasta entre novembro de 2016 e junho de 2017, serão interrogados pelos deputados da CPI da JMK nesta terça-feira na Assembleia Legislativa. A empresa era responsável pela gestão da manutenção da frota de 18 mil veículos de 52 órgãos do governo do Paraná. A JMK foi alvo da Operação Peça-Chave da Polícia Civil no final de maio deste ano. De acordo com as investigações, o esquema teria lesado os cofres públicos em mais de 125 milhões de reais. A atuação dos criminosos envolvia a falsificação e adulteração nos orçamentos de oficinas mecânicas, aumentando o valor de serviço prestado e provocando superfaturamentos que chegariam a 2.450%. Trabalhando em paralelo com a polícia, o presidente da CPI da JMK, deputado Soldado Fruit do PROS, explica em qual resposta a comissão quer chegar ouvindo os ex-secretários.
Qual foi a falha na questão da fiscalização lá no final? Porque o superfaturamento de peças de segunda linha, teve uma falha de fiscalização nesse sentido, né? Não sei se é a empresa que foi falha, não sabemos. No final vamos descobrir. Se foi o governo, não sabemos. Mas nós temos que descobrir aonde houve essa falha. E se foi uma falha intencional.
Na última terça-feira, a CPI ouviu Dinorá Nogara e Reynold Stefanes, que também foram secretários de administração no período de vigência do contrato com a JMK. Stefanes, que foi secretário de administração em 2015 e voltou ao posto em 2019, já no governo Ratinho Júnior, explicou aos deputados que naquele ano não recebeu denúncias sobre irregularidades no contrato e que a continuidade no contrato, nesse ano, teve o risco calculado. Dinorá Nogara disse que não conheceu Aldo Marchini Júnior, Jairo César Vernalha Guimarães, Marcos Luiz Robert Zanotto ou Guilherme Votroba Borges. Sobre o último, a ex-secretária afirmou ter ciência de que era o dono da JMK pela assinatura que consta no contrato. Ela foi taxativa ao afirmar que nos primeiros meses do contrato, a secretaria não recebeu nenhuma reclamação de problemas na execução dos serviços ou de fraude na apresentação dos valores a serem cobrados. De acordo com o relator da CPI da JMK, deputado delegado Jacovós, do PR, em um determinado momento, Dinorá Nogara reconheceu que houve falhas na fiscalização dos serviços de manutenção da frota.
Ela mesma admite que houve falhas na fiscalização. Não havia estrutura para fiscalização. Mas nós indagamos a secretária também de falhas no contrato. Perguntamos a ela, por exemplo, que como que uma empresa que ganha uma licitação como essa, havia uma cláusula lá que a principal fiscalizadora era a JMK. Ela era a principal fiscalizadora e coordenadora. Quer dizer, você não pode, de um contrato público firmado com o governo, prever que quem ganha a licitação, que é o caso da JMK, seja a principal fiscalizadora.
Instalada no último dia 4 de junho, a CPI da JMK já realizou 5 reuniões. Além dos ex-secretários, já compareceram os delegados Alan Flore e Guilherme Dias, da Divisão de Combate à Corrupção, que investiga fraudes no contrato, e Benedito Gonçalves Neto, ex-titular da Divisão de Infraestrutura da Polícia Civil. O relator dos trabalhos, deputado delegado Jacovós, conta o que as investigações da CPI apontaram até agora.
A empresa, ela na verdade, ela não tinha funcionários e ela ganhou um contrato grande, né, do governo na época, 56 milhões, que ela fazia era credenciar empresas Paraná fora para que essas empresas pudessem fazer o serviço. E na maioria das vezes, essa JMK que recebia o dinheiro, porque foi ela que ganhou o contrato com o governo, a licitação, ela não pagava essas oficinas do interior do estado. Há aí pelo menos umas 150 empresas que ficaram a ver navios, que não receberam. Essas empresas pararam de fazer o serviço para o estado, e daí começou a se acumular, a JMK começou a direcionar o serviço para poucas oficinas que ainda faziam o serviço. E essas poucas oficinas que ainda faziam o serviço, elas faziam quase 98% da manutenção, a JMK começou a, digamos assim, chantagear essas empresas para que elas superfaturassem o valor do serviço, né? Pedia lá para que colocasse 30% a mais, em alguns casos chegou até 100%. Ou seja, era toda uma fraude. Basicamente, fraudavam os orçamentos. Pelo contrato, teria de se apresentar três orçamentos. Um orçamento era apresentado pela empresa para onde o serviço era direcionado, e os dois outros orçamentos a JMK fraudava, falsificava, cometia crime de falsidade ideológica.
Também serão convocados para prestar esclarecimentos todos os ex-diretores do Departamento de Gestão do Transporte Oficial, o ex-chefe da Casa Civil no governo Beto Richa e ex-deputado Valdir Rossoni. O prazo regimental para a conclusão dos trabalhos da CPI da JMK é de 120 dias, com possibilidade de prorrogação por mais 60 dias. De Curitiba, repórter David Lira.
Hoje a médica Lucy Pfeiffer fala sobre o período de férias da criançada.
Pequenas conversas.
Olá, gostaria de conversar com vocês hoje sobre férias. Férias das crianças e dos adolescentes. Muitas vezes um problema para pais que trabalham e não conseguiram organizar seus períodos de férias junto com seus filhos. Deveria ser um momento muito esperado e preparado de vida comum, de vida próxima, onde poderíamos estar estimulando nossos filhos, aproveitando a companhia de uma criança e do adolescente, que pode ser fantástica, se tivermos olhos para isso. A gente precisa cuidar muito, porque o mundo atual nos empurra para muitas ocupações. E, infelizmente, muitas ocupações e distanciamento daqueles que deveriam ser para nós os que mais importam, porque são totalmente dependentes dos nossos valores, dos nossos conceitos, do que ensinamos e do que cuidamos. Uma criança não pode nunca ficar sozinha. Até os 12 anos é um risco enorme de acidentes e mesmo de buscas do risco e do perigo. Crianças sozinhas são crianças infelizes. Precisamos cuidar para não apresentar para as crianças esse tempo de férias onde ela vai estar longe da escola, dos coleguinhas, com tempo disponível para fazer aquelas coisas gostosas que criança gosta, tipo passear no parque, tipo fazer piquenique, jogar jogos de tabuleiro, conversar, ou mesmo outros esportes sem programação. A criança precisa do que chamamos de ócio. É um tempo para ela pensar, para ela reconstruir os valores que tem. Ela não deveria ser um mini executivo com programação de manhã, de tarde e de noite. Quem sabe vocês podem se organizar, todos sabem os períodos das férias, e nunca apresentar para a criança esse período como um problema. Muitos pais dizem, na frente dos filhos, não sei o que eu vou fazer com eles no mês de julho. Que pena! E imagine vocês nesse lugar, pequenos, dependentes, querendo o amor de pai e mãe, que é o objeto deles de satisfação até o final da adolescência, escutar, poxa, meus pais não sabem o que fazer comigo, eu sou um incômodo, eu sou um problema na vida deles. Quem sabe conversas francas, quem sabe organizar o horário de vocês, quem sabe dar à criança e ao adolescente a atenção que eles precisam ter. Porque afinal, depois de que nos tornamos pais e mães, temos essa responsabilidade que deveria ser um prazer. Se não está sendo para um de vocês que está nos escutando, pense, quais eram os planos de ter filhos? Por que vocês os quiseram? E agora, como fazer com eles uma vida agradável e feliz, onde um possa aproveitar a companhia do outro? Agradeço a atenção de vocês. Sou Lucy Pfeiffer, médica pediatra, psicanalista do Dedica.
E o Brasil conquistou a taça da Copa América. Não foi nada fácil para quem imaginava que o 5-0 sobre o Peru na primeira fase da Copa América seria garantia de vitória, viu um jogo mais difícil.
O Brasil teve dificuldade, mas venceu por 3-1 e conquistou a taça. O time de Tite foi surpreendido por um adversário que adiantou as linhas de marcação e dificultou a saída de bola. Mas o Brasil que abriu o placar com Everton, após bela jogada de Gabriel Jesus. Depois a seleção recuou e foi castigada. Pênalti para o Peru e Paolo Guerreiro empatou. Mas por pouco tempo. No fim da primeira etapa, Gabriel Jesus botou o Brasil novamente na frente. No segundo tempo a seleção melhorou, mas perdeu muitos gols. Cansou e caiu na pilha dos peruanos. Em um revide, Gabriel Jesus recebeu o segundo cartão amarelo e depois o vermelho. Por incrível que pareça, o Brasil melhorou e as substituições de Tite deram certo. Principalmente Richarlison, que entrou para fazer o terceiro gol de pênalti. Fatura liquidada, o Brasil conquista a América pela 9ª vez e já pensa no próximo compromisso, a Copa América de 2020. Direto do Maracanã, Maurício Costa.
E o Paraná em Rede desta segunda-feira termina aqui. Eu espero você na edição de amanhã. Tenha um ótimo dia por aí.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.